São 11 horas com 9 minutos, 17 graus de temperatura, uma quinta-feira de tempo instável, dia 25 de junho, com promessa aí de queda na temperatura nas próximas horas, final de semana com bastante frio. E falando nos próximos dias, nós vamos ter um evento lá no município de Capão Bonito do Sul, e esse é o tema do nosso programa nesse horário. O Capão realiza a sua primeira feira do produtor rural, que inicia amanhã, né? E será também um evento que vai se repetir semanalmente. Está aqui o Tiago Lima, secretário municipal da Agricultura de Capão Bonito, para falarmos sobre esse assunto. Também a Gleice Longo, da Emater. Vamos saber mais sobre toda esta ação e de que forma o município está se organizando para a feira. Tiago, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É um prazer voltar aí e falar nos microfones dessa emissora.
Gleice, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, e como está organizada essa feira que tem a primeira edição amanhã, Tiago?
Bom, Flávio, esse é um projeto que a gente já tinha planejado há tempo, né? Em virtude de muitos acontecimentos, inclusive dessa pandemia que nos gera aí, a gente foi adiando. Então, agora com a liberação que a gente teve parcial, né, da pandemia, a gente resolveu iniciar, né? Que todo início é difícil, é lento, é devagar, mas a gente tem que dar o pontapé, né? Então a gente conversou, tomamos todas as medidas aí cabíveis na questão do coronavírus, né? Tendo todos os cuidados, e vamos iniciar. Então nessa sexta-feira a gente vai fazer vamos dizer assim, o primeiro dia da feira, né? A inauguração, o lançamento, né? Para oportunizar também, foi um pensamento de se a gente tem essa feira, né? Um pensamento de oportunizar as pessoas e também os produtores, né?
Bom, e esse projeto, Gleice, como ele foi desenvolvido e estruturado? A gente sabe que a Emater vem trabalhando em todos os municípios da região, incentivando, né, a produção, principalmente da agricultura familiar, né?
Bem, diante de toda essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, nós organizamos os produtores para que eles tenham toda essa adequação, né? Tenham o uso de máscara, álcool gel. E diante disso, também que os produtos tenham sempre, preservem a qualidade, né? Então, eles foram organizados, a gente conversou com eles, já eles vêm vindo de capacitações, né, para que esse dia, então, chegasse e eles estivessem, então, com todos os conhecimentos técnicos já enfatizados e já aprimorados.
E o que se produz atualmente através desses feirantes que vão ser colocados lá à disposição?
Bom, dentre as agroindústrias já existentes, né, que a Gleice pode falar um pouquinho mais depois de estabelecer, que é a questão das panificações e também da agroindústria de mandioca, tem os hortifrutis, né? Então a gente teve bastante produtores que alguns fazem também a feira em lagoa, né? Alguns proporcionam também esses hortifrutis para a alimentação das crianças naquela questão dos 30% que as escolas têm que adquirir dos produtores da agroindústria familiar, né? Então, em virtude disso, a gente oportunizou, pensou, né? E diz, vamos começar a feira justamente para ter mais uma opção para esses produtores. E também pensando em outros produtores que vinham questionando a gente de fazer, né, a feira no Capão Bonito, para até oferecer os produtos seus. Dentre eles, a questão do mel, que é bem importante, o artesanato, que vai ser uma coisa paralela à feira também, né? Já que o pessoal vai lá observar e comprar, adquirir aí os produtos direto do campo, né? Vamos dizer assim, sem passar por o mercado, né? A gente vai colocar paralelamente também o artesanato que tem no Capão Bonito também, né?
Quem produz esse artesanato lá? Existe alguma entidade organizada? Como é que é esse trabalho lá em Capão de artesanato, Tiago?
A questão do artesanato, o CRAS do município faz um trabalho bem forte em cima desses artesanatos, né? Eu não saberia citar aqui agora quais os trabalhos específicos, né? Mas eu sei que eles fazem um trabalho bem forte, tem um grupo de mulheres que já vem trabalhando aí há anos. Eles apresentam, vou falar, na feira de ovinos nossos, eles sempre estão presentes trazendo os seus produtos, então a gente está lá observando. São coisas muito bonitas, né? E que a Cris vem trabalhando isso em cima disso aí.
E com relação às agroindústrias, que tipos de produtos já temos em desenvolvimento, já produzidos lá, Gleice?
Bem, nós temos então duas agroindústrias de farináceos, né? Onde eles conseguem então estar produzindo diversos produtos ali. E entre eles, né, elas acabam ofertando também para a questão da merenda, então, questão de pães, cucas, bolachas, biscoitos dos mais diversos tipos, né? E nós temos, então, outro produtor que ele tem o processamento da mandioca, né? Na verdade, ele vende ela descascada e embalada. Então, esses são as três agroindústrias legalizadas que nós temos no município no momento.
Mas tem muitos que fazem também aquela produção de hortifruti e granjeiros, né? E aí, dentre esses produtos, o que, dá para destacar que já se faz lá em Capão Bonito?
Bem, dentro das olerícolas, eles já produzem alfaces, temperos, a questão das próprias frutas cítricas que nós temos agora, que são frutas de época, né? Então, eles vão ter a colheita, vão ter toda a higienização dentro do processo para depois, então, estar trazendo até o consumidor final, né?
Em termos de quantidade, o que se espera nesse primeiro momento, nessa primeira feira, Tiago?
Bom, nós conversamos com os produtores, né, como ser a primeira, para trazer, vamos dizer assim, poucas coisas, poucos números, mas em diversificações, né? Vamos dizer assim, então, vai ter produtor que vai lhe trazer uma batata doce, vai trazer alface, vai trazer o repolho, vai trazer a moranga japonesa, né? Então, que traga poucos produtos, mas se diversifique, porque daí o Thiago vai lá, vai comprar uma moranga, vai comprar uma cabeça de repolho, um pé de alface, e assim vai. Então, o que nós explicamos, que essa demanda do volume vai vir gradualmente conforme vai se crescendo a feira, né? Vai se passando um dia após o outro. Então, para não se trazer, fazer uma frustração grande, trazer um monte, um volume grande de produtos e acabe não saindo tanto, né?
O importante agora é a diversidade.
Com certeza, é a diversidade, Flávio. Então, nessa primeira, se nós, vamos dizer assim, conseguir vender tudo, vai ser uma alegria enorme, né? Com certeza a gente vai conseguir isso. Então, nós gostaríamos que vá crescendo feira após feira.
E a população como está recebendo essa feira, né? O pessoal estava realmente precisando desse espaço, pedia isso, Thiago?
Sim. A população pedia, Flávia, até estão mandando mensagem no WhatsApp, peça para trazer isso, peça para trazer aquilo, peça para trazer aquilo que nós temos, precisamos comprar. Então, a situação que a gente está recebendo e está passando para eles, né, para trazer já para a comercialização que o pessoal já está pedindo, né?
É um interesse da população em ter uma feira lá também.
Isso, e é uma coisa muito interessante, como deu certo aqui em Lagoa, que já faz anos que se tem a feira, né? Até a gente esteve visitando, falei com o secretário, o ex-secretário Éder Piardi, né? Também, que era uma pessoa que tinha um conhecimento grande nessa questão de feira, acompanhava aqui na Lagoa, né? Então, estamos aí bem empolgante na questão da...
E é sempre importante essas bases de informações, experiências anteriores para organizar. Daquilo que foi passado para você sobre a Feira de Lagoa, o que, vai ser aproveitado, o que vocês pretendem fazer para que dê certo lá também, né? Aquilo que não deu certo, corrigir, o que está dando certo, replicar lá no Capão.
Ah, com certeza. Uma questão que nós temos que observar muito, que a Lagoa já chegou num ponto de ter uma casa do produtor rural, né? Então, mas tiveram que passar por várias situações, lugares, mudança de lugares, né? Até chegar aqui do lado do Adolfo Stella. Então, é esse processo que a gente tem que observar e nós vamos ter que passar por isso, né? Vamos ter que passar para chegar onde eles chegaram. Então, alguns relatos deles que nós vamos ter que cuidar para só encurtar o caminho, vamos dizer assim, né?
Uhum. E a ideia é que no futuro também haja um espaço próprio só para isso.
Com certeza, Flávio, com certeza. Num curto espaço de tempo, aí a gente vai disponibilizar para os produtores também um espaço próprio para eles aí comercializar seus produtos, né?
Perfeitamente. Nós vamos ao bloco comercial. Conversamos hoje com o Thiago Lima, secretário municipal da Agricultura de Capão, também aqui no estúdio, a Gleice Longo, da Emater. E nós voltamos para dar mais informações, para sabermos como será a estrutura da feira, em que horário ela vai acontecer, como a comunidade pode dispor dessa feira que começa amanhã e vai se repetir semanalmente, a exemplo do que ocorre em Lagoa Vermelha.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
A SS Pneus conta agora com troca de óleo, baterias, tudo em pneus importados e nacionais. Vulcanização de pneus e recapagem, além de conserto de rodas e pneus, geometria e balanceamento. Atendendo com todos os cuidados necessários na prevenção ao coronavírus. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mogen, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.
Lorenzon Seguros. Venha fazer sua cotação sem compromisso. Seguros de vida, carro, residencial e agrícola. Rua Nível Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 996882801.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A Farmácia Preço Popular preparou ofertas imperdíveis para você. É o junho da economia, confira. Lâmina Gillette Mac 3, regular com 2 unidades por somente R$14,90. Isso mesmo, R$14,90. E tem também escova dental Oral B 1, 2, 3, média por apenas R$2,99. Preço imperdível, aproveite. Farmácia Preço Popular.
Preço Popular, de verdade é na PP.
Eu sei que você já deve ter ouvido diversas vezes que para emagrecer precisa fechar a boca, não ter vida social, deixar de comer o que gosta. Mas a nutricionista Dayara de David, que atua na Physioclean, é diferente. Vai ajudar você a tornar o seu objetivo possível dentro da sua rotina, sem deixar de viver a vida que você tem hoje. Clínica Physioclean, fisioterapia, estética e nutrição. Marque sua consulta. Fone 3358-5205 ou pelo WhatsApp 55997120349. Afonso Pena, Centro.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calci, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui, vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Que
quinzena de bolsas na Calce. Grandes marcas como Via Uno, Rafite, Sublime, Vivate e Petit Jolie a partir de R$89,99. Não dá para perder. É só até o fim de junho. Quinzena de bolsas Calce. Tua
Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Onze vinte e 17 graus de temperatura. Voltamos com o programa Temática, hoje falando sobre a primeira feira do produtor rural de Capão Bonito. Inicia nesta sexta-feira e será semanalmente. Agora, Tiago, como está a estrutura para essa feira, né? De que forma ela vai ocorrer, em que local?
Bom, a estrutura vai ocorrer assim, ela vai ocorrer ao lado da prefeitura, né? Em Capão Bonito. Então é uma estrutura provisória, é uma estrutura que a gente vai montar para as primeiras feiras, né? Então, para justamente chamar atenção e marcar vamos dizer assim, marcar o lugar. Então ela vai ocorrer nas sexta-feiras, né? Das 14 às 17 horas, 16, 17 horas, né?
Nesse período da tarde ali.
Isso, no período da tarde. Então é uma data e um horário a ser ajustado. Então, não é uma data fixa que vai ser assim. Provisoriamente vai ser essa data e nesse horário. Tá? A gente pensou nessa data e nesse horário justamente pela questão do final de semana, né? Aquisições dos suplementos para o final de semana. É, também pensando nos funcionários da prefeitura que estão aqui perto, alguns moram em Lagoa Vermelha, uns moram no interior e que podem usufruir também naquela situação.
E lá vocês têm tendas montadas, já está essa estrutura comprada, e se caso chover, permanece ali ou alguma outra alternativa?
Se ocorrer o fato de tempo bom, a gente já adquiriu barracas, né? Vai ser ali em frente à prefeitura. Caso esteja um tempo ruim de chuva, né, a gente já disponibilizou o clube aí, Futebol Clube de Capão Bonito, disponibilizou o clube para que nós faça lá. Então,
Gaúcho Futebol Clube.
Isso, né? Gaúcho Futebol Clube, perdão. Para nós realizar lá a feira, nos tempos de dias ruins, né, de chuva.
E já tem essa alternativa, né, combinada lá com o pessoal.
Isso, com certeza. A gente já alinhou e já pediu autorização para o presidente agora, né, para o Marcon, já entramos em contato e alinhamos isso aí.
Quantos produtores rurais participam dessa primeira feira, aproximadamente?
Vai participar 10.
Tá? Então, 10 produtores.
10 produtores. É. Né? Então, são produtores, teria muito mais produtores. Mas a questão de organização e até em virtude de nós não conseguir, através da pandemia, alguma aglomeração, muita aglomeração, a gente teve que limitar, né?
O número, né?
Mas se Deus quiser que passe esse problema, a gente vai ter muito mais produtores lá.
E esse trabalho, né, qual a importância dele, Gleice? Você que comentava, né, no intervalo, tu vem de Erechim, né, a importância dessas feiras, vocês que trabalham diretamente com os produtores.
Olha, Flávio, ela é de suma importância, né? Uma vez que a gente percebe que muitos consumidores acabam vindo à Lagoa, né? Em busca de muitos produtos. E tendo em vista que muitos deles participam do programa institucional de venda na merenda nas escolas, então a gente vê assim um viés muito grande, né, para que eles também possam estar aí fazendo a venda dos seus produtos e com isso gerando renda para suas famílias, né? Pois o porta a porta ele está proibido, né? Então a gente vê assim a necessidade deles venderem e das pessoas estarem querendo os produtos, né? Então, é um ponto muito importante que nós estamos, então, apoiando eles, né? Para que sejamos, então, agraciados neste momento.
Lá em Erechim também havia feira de produtora, sim?
Sim. Nós temos uma feira bem grande lá, consolidada há muitos anos, né? Então, são mais de 50, 60 anos aí que a feira ela acontece duas vezes por semana, né? Então, o pessoal já tem de praxe naqueles dias.
Já é
dias.
Cultura do município,
isso,
né, a feira.
Uhum.
E o trabalho que a Emater vem fazendo para fomentar esse tipo de atividade lá em Capão Bonito, né? Como tem sido?
Bem, a gente percebe que com a questão... Eles já vinham motivados para a questão de vender os seus produtos para a merenda escolar. Tendo em vista, então, a questão de estarmos abrindo mais esse viés de venda, não somente nos mercados locais, mas neste espaço da agricultura familiar, obtém-se, então, novos produtores aí querendo produzir, e já eles estão vindo, né, falar conosco para justamente ver o que é que está faltando. E, neste sentido, então, estarmos abrindo aí outras opções, né, de mercado, assim como de produtos.
Então, já havia uma demanda lá, né? A
Sim.
tendência é de crescimento, de aumentar, na tua opinião?
Isso. Até tendo em vista que a consolidação da feira aqui em Lagoa, e muitos já produziam antes, os produtos antes, né, de toda essa questão de legalização e burocracia, que a gente diz, né, dos papéis. Então, a gente percebe que eles têm, sim, a vontade, né, e estão nos procurando. Então, a gente está aí já colocando, né, à disposição para quem quiser estar produzindo ou legalizando o seu espaço, que nos procurem, né, no escritório municipal de Capão Bonito.
E o escritório lá fica, nesse período de pandemia, atendendo normalmente ou alguma diferenciação?
É, nesse período de pandemia, então, nós estamos atendendo através do telefone, do WhatsApp, né? E eventuais demandas, assim, mais pontuais, onde há necessidade, então, a gente faz um contato com o produtor ou o produtor conosco, então, a gente faz a visita daí, mas já marcada, né? Com todos os cuidados de que são necessários.
Agora, Tiago, na Lagoa Vermelha nós temos uma cooperativa, né, que está à frente desse trabalho. Em Capão Bonito, como funciona a organização dos produtores e há essa perspectiva que também lá seja criada uma cooperativa de alimentos?
Com certeza, Flávio, né? Que nem eu falei. Lagoa começou apenas com os produtores, depois tiveram a ideia, tiveram a evolução da cooperativa, dos cooperados. Então, eu acho que o futuro nosso, com certeza, vai ser através da cooperativa, né? Mas para a gente se transformar numa cooperativa, temos que ter os associados, temos que ter o grupo, né? Então, agora o objetivo agora é formar o grupo, né? Formar o grupo, centralizar, ver cada um o que vão produzir, como é que o mercado vai receber, como é que vão, né, articular essa questão. E, com certeza, o futuro é promover a cooperativa aí de alimentos.
Essa é outra, digamos, outro passo após a feira.
Isso, com certeza, né? Tem que dar um passo de cada vez e sempre um passo à frente. Então, esperamos futuramente que essa seja a linha, né, de pensamento.
E, bom, a gente conhece Capão Bonito do Sul dentro da área da agricultura e da pecuária, com destacada atuação aí nas grandes lavouras de soja, de milho, né, das culturas de inverno e também na produção de carne, tanto gado como ovelha. Nos hortifrutigranjeiros, nas frutíferas, né, qual é a realidade hoje do município? Tem muitas propriedades que atuam nesse sentido, Thiago?
Tem algumas propriedades que estão atuando na questão dos pomares e pequenas frutas, né? Na questão de mirtilo, na questão de amora, até mesmo na questão de mandioca, né? Que a gente tem uma agroindústria, mas ainda são pequenos produtores, né? Meio hectare, 0,4, né? 1 a 2 hectares no máximo, mas é uma questão que está se andando devagar, mas está se andando, né? Então a gente está buscando, tentando auxiliar eles nas questão comercial também. A questão de mirtilo e amora já estão mais, já está mais avançado, né? Mas ainda é pequeno, né, Flávio? A questão mesmo é a agricultura, vamos dizer assim, de grãos,
Essa é a tendência, né, de todo o país, enfim, produções em larga escala, né? Tiago, e em termos de políticas públicas, o que o município procura fazer para ajudar essas famílias, esses pequenos produtores?
Sim, a secretaria vem atuando, fazendo o projeto e desenvolvendo mais na questão, na parte, a questão de vacas leiteiras, né, no plantel de vacas leiteiras, e vamos realizar também, já está algumas propostas para nós nessa questão das pequenas frutas, né? Então a gente, esse ano é um ano eleitoral que a gente não consegue desenvolver nada, não conseguimos fazer nada, né? Mas já tem alguns projetos prontos para nessa linha de pequenas frutas aí. Já tivemos também os projetos realizados das agroindústrias, né? Que a gente já fez, vamos dizer assim, a prefeitura fez uma ajuda, né? Uma ajuda boa na questão das agroindústrias.
Para legalização. Né?
Isso, uhum. E formação, compra de materiais, reforma, teve uma ajuda bem ampla nessa questão aí.
E, Grice, para os interessados, para quem quer iniciar uma atividade assim, né, que trabalho a Emater realiza, até mesmo para a fruticultura ou para os hortigranjeiros?
Bem, nós temos então, desde as pessoas interessadas, né, elas estão vindo nos procurar, a partir daí a gente está indo, antes da pandemia, nós fomos às propriedades para ver a questão do espaço, a questão de análise de solo, nós temos já também outras pessoas que estão querendo começar a questão do morango, né, nós já temos um pequeno produtor, temos mais um que está com ideia aí de estar iniciando, e a partir daí a questão de assessoria, né, para estar então fazendo um trabalho conjunto com eles e estar aproveitando o máximo do que ele tem na propriedade, tentando gastar o menos possível com agrotóxicos, né, e tendo um cultivo com bons resultados.
E essa é uma tendência hoje também das pequenas propriedades de procurarem uma alimentação mais saudável, chamado produto orgânico, não é, Gleice?
Isso.
Isso tem bastante espaço, hoje vem crescendo essa demanda, né?
Muito bem. E sendo assim, o produto ele vai agregar mais valor, né? Porque sai daquele convencional, né, que a gente chama, e com isso o produtor conseguindo trabalhar de uma forma mais orgânica lá na sua propriedade, ele consegue também ter um melhor preço em relação ao produto convencional. Então, isso acaba tendo o diferencial dos pequenos produtores.
Perfeitamente. Então, Tiago, para nós concluirmos, que orientações você gostaria de transmitir para quem vai participar da feira, o que é importante nesse momento, né, a gente observar?
Bom, convido a todos, né, os munícipes aí de Capão Bonito a se dirigirem, virem prestigiar a feira, né, conhecer e adquirir os produtos também, e que se tomem cuidado, né, o uso de máscaras aí, né, máscaras, e também não aglomeração, né, a gente vai permitir apenas uma pessoa por, vamos dizer assim, por bancada ou por venda, né, e que você tome os cuidados. A gente vai fornecer álcool em gel também aí para coisa, e temos que nos cuidar, né, Flávio?
Essa orientação é muito importante também. Tiago, obrigado pela presença aqui nos transmitindo essa informação. Então, primeira-feira e algo histórico para o município, né, um trabalho que com certeza vai ficar como marco, né, dessa caminhada. E esperamos que esse objetivo de vocês seja alcançado. Logo nós teremos lá em Capão Bonito, assim como em Lagoa Vermelha, toda uma estrutura, uma organização e uma consolidação desse processo.
Obrigado, Flávio. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui transmitindo algumas informações aí para nossos munícipes, nossos agricultores, e ficamos à disposição, assim que precisarem.
Também agradecemos a presença da Gleice aqui, né? Ela que vem de Erechim. Há quanto tempo está aqui na região, Gleice?
9 meses.
9 meses, né? Então, também atuando aí na área. E um bom trabalho para vocês da Emater lá do Capão. O que tiverem de informações, precisarem de divulgar, nós estaremos aqui à disposição.
Eu que agradeço, Flávio, a oportunidade. E desde já, né, a gente convida a todos os munícipes para prestigiar este evento no município, né, que é uma demanda e com certeza será um sucesso diante de todos que participarão.
Então, a Gleice Longo, da Imater, o Thiago Lima, que é secretário da Agricultura de Capão Bonito do Sul, estiveram hoje participando do nosso programa. Nós vamos agora para o intervalo comercial, são 11h39, voltamos logo após para o encerramento do Temática desta quinta-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
A economia que você precisa, a conservação que o meio ambiente merece, isso tem um nome: AgroSolares. Sistema fotovoltaico de energia. É o futuro chegando ao presente. 95% de redução na sua conta de energia elétrica. Total segurança e qualidade garantidas por uma equipe qualificada e experiente. Você economiza e colabora com o meio ambiente. Conheça o sistema: www.agrosolares.com.br. WhatsApp: 54 99991 7113. AgroSolares. Planejando o futuro, agindo no presente.
Se produzir é o que te motiva, para nós é fazer com que você atinja os seus resultados. Por isso, a marca global de sementes da Syngenta está de volta. Os híbridos de milho NK